Uma pessoa está pedindo uma explicação do significado do caminho breve para quem está no caminho espiritual. O que nós chamamos de caminho breve é uma das vias para nós chegarmos ao centro da nossa consciência. Para nós chegarmos neste núcleo, neste centro estável, seguro, iluminado, que todos nós temos dentro. Então o caminho breve é um dos modos de chegar lá. O outro modo nós chamamos de caminho longo. E a diferença é a seguinte: no caminho longo nós fazemos esforço para nos aperfeiçoar. Nós prestamos muita atenção no nosso ego humano. No caminho longo, nós ficamos observando o tempo todo as nossas reações, ficamos procurando coordenar as nossas reações, procuramos nos controlar. Isso são exercícios muito válidos. E isto é o caminho longo. Há pessoas que têm mais facilidade para o caminho longo, isto é, ficarem girando sempre em torno de si, sempre em torno do ego, se observando, se criticando, se avaliando, se trabalhando. Isto é o caminho longo, é muito positivo para muitos. O caminho longo, ele é muito trabalhoso quando nós estamos ali tentando superar as nossas limitações, as nossas dificuldades. Então é um trabalho muito intenso com o ego, sempre com o ego. O caminho breve é a outra forma da gente chegar no mesmo ponto. No caminho breve, nós nos esquecemos de tudo isto. Nós tiramos isto tudo da mente, não cuidamos disso e ficamos exclusivamente na fé de que teremos a graça para chegar numa realização, para chegarmos no nosso centro de paz. Então o caminho breve, aparentemente, é muito mais simples. Só que para você esquecer de tudo isto, para você esquecer da sua mente, de tudo aquilo que você descreveu do caminho longo, só que para você chegar nisso e ficar só na fé de que a coisa vai acontecer e não desviar nem um instante desta fé, para isso você precisa já ter trilhado o caminho longo. Então não é possível uma alma surgir, um ser começar já no caminho breve. Isto não existe. Todos nós, em certas etapas, trilhamos o caminho longo. E quando cansamos do caminho longo, que nós necessitamos de uma realização, de uma síntese, já não podemos mais estar esperando todo esse movimento do ego. Então quando a gente vai cansando disto, é aí que a gente entra no caminho breve. No caminho breve, trata-se de nós ficarmos receptivos à irradiação do mundo interior. Então não é que no caminho breve não se faça nada. No caminho breve nós ficamos atentos, ficamos expectantes àquilo que vem do mundo interior, como irradiação. E apenas começa a vir alguma coisa, a gente acolhe. Então esse é o trabalho no caminho breve. Muitos não têm condições de entrar no caminho breve. Precisam mesmo estar se divertindo com este ego. Mas, a uma certa altura, podem estar prontos. Agora, esses dois caminhos, na realidade, se completam. Porque você não sai de um e entra no outro diretamente. Eles se misturam. Então, ora você está no caminho longo, ora você se encontra em um momento no caminho breve, depois volta o caminho longo. Então isto vai se alternando, isto vai se misturando, até que a consciência consiga uma síntese que a consciência consiga este ponto, e então ela entra num outro nível, ela entra num outro processo. E uma pessoa diz que não consegue entender esta situação. Como é que o espírito tem 7 mônadas, muitas vezes em diferentes mundos, e como ficam as almas gêmeas? Então, almas é um nível e mônadas é outro. Alma é uma coisa e mônada é outra. Aquilo que nós chamamos de almas gêmeas é a nossa própria alma, porque a nossa alma, o nosso ser interior, tem as duas polaridades, a polaridade masculina e a polaridade feminina. Quando estas duas polaridades começam a se reconhecer, começam a entrar em harmonia, os dois lados da nossa alma, né? O lado masculino e o lado feminino, começam a entrar em harmonia, começam a se intercomunicar, cada um destes lados tem a ilusão de que o outro lado é outra alma. Então o nosso lado masculino pensa que o lado feminino é outra alma, pensa que é uma alma gêmea dele, é outro lado dele. Então, estas pessoas que acreditam em almas gêmeas são aquelas que já estão harmonizando esses dois aspectos. Então, sentem mesmo que tem uma alma gêmea. Não, ela já está reconhecendo o outro aspecto da alma dela. Agora, as 7 mônadas são 7 projeções de um núcleo mais elevado. E é claro que cada mônada, na sua evolução, produz uma alma. Então, cada mônada produz uma alma. Então, são 7 mônadas e, portanto, 7 almas. Acontece que quando estas mônadas se juntam, quando estas mônadas se unem, elas já absorveram a alma. Cada uma já absorveu a sua alma. Então, quando estas mônadas se juntam, tornam-se o regente, torna-se a 8ª mônada, uma mônada só. Mas as almas já tinham sido absorvidas. As mônadas não podem se unir, as mônadas não podem ser absorvidas na 8ª ou no regente, se cada uma não tiver já absorvido a sua alma. Então é um trabalho da mônada absorver a alma. Depois que ela absorveu a alma, aí ela pode se ocupar de se reunir com as mônadas irmãs, com as suas irmãs. E uma pessoa pergunta, por que é que eu tenho tanta vontade de desencarnar? Mas isto não tem nada a ver com suicídio. É um desejo consciente de libertação. Tem pessoas que, no intervalo entre duas encarnações, começam a ficar conscientes do processo evolutivo fora do corpo, desencarnados. Não é todo mundo que tem consciência desse processo, não. As almas mais primárias, ou seres menos trabalhados, não fazem ideia do que é o processo entre uma encarnação e outra. Porque desencarnam, saem do corpo, é como se entrassem num sono profundo, ficam pelo plano astral, pelo plano mental, depois voltam, mas é uma espécie de sonolência. Isto normalmente. Agora, quando nós começamos a ficar mais trabalhados, quando ficamos mais evoluídos, quando ficamos mais lúcidos, enquanto estamos desencarnados, nós começamos a tomar consciência da vida evoluída durante a desencarnação. E a evolução durante a desencarnação é realmente, para certas almas, fascinante. Porque, enquanto está desencarnada, esta alma, se ela já está trabalhada, se ela já está relativamente desapegada das coisas materiais, esta alma, quando desencarna, começa a tomar consciência de áreas do universo que representam estágios mais avançados do que a Terra. Então a alma desencarna e tem a oportunidade de entrar na consciência de outras áreas do universo. Claro que não faz isto tudo de uma vez, não é? A cada vez que desencarna, ela vai dando mais passos nessas áreas do universo, nessas áreas especiais do universo, que são as consciências de planetas mais adiantados do que a Terra. Não é que a alma evoluída desencarna e vai para Vênus, não, não é isso. Ela desencarna e experimenta, até certo ponto, a consciência de Vênus. E assim como de outros planetas, ou almas muito avançadas, até de outras estrelas. Uma alma que desencarna e entra em contato com uma coisa assim, quando torna a encarnar, tem saudade da vida desencarnada. Então ela não tem vontade de se suicidar, porque ela é avançada. Uma alma evoluída não pensa nisto. Mas cada vez que encarna, ela tem saudade. Ela acha falta em alguma coisa. Claro, porque a Terra não tem a mesma consciência de um planeta mais avançado. Então é como se ela, estando desencarnada, ela tocasse ou experimentasse a consciência de outras áreas. E quando ela encarna, ela tem que se reduzir à consciência daqui. E aqui, ela não pode ficar experimentando estas consciências, porque é uma questão de ordem nas órbitas planetárias. E é questão de leis também. A não ser quando esta alma tem muito mais avanço. E esse desejo de libertação que esta pessoa sente é justamente este desejo de poder voltar a frequentar esses níveis. Agora, isto pode ser tratado, isto pode ser curado, isto pode ser transcendido quando a pessoa encontra o seu serviço aqui no plano onde ela está. Então, esta pessoa precisa encontrar a sua tarefa evolutiva, precisa encontrar o seu meio de servir. Porque aí, se ela encontra a sua tarefa evolutiva, se ela encontra o meio de servir nesta terra, então aí ela fica em paz com seu atual estado. Ela fica em paz com esse seu atual estágio aqui na terra. É através do serviço que ela vai ficando em paz, que ela vai ficando em harmonia com a órbita de consciência onde ela está. É a lei do serviço que conta. Se ela entra em harmonia com esta órbita, se ela se encontra em paz nesta órbita, então para a evolução do próprio serviço, ela não precisa mais esperar desencarnar para tocar as consciências mais evoluídas. Mas aí, isto é permitido dentro do equilíbrio do sistema solar, ou dentro do equilíbrio universal, que ela toque estas consciências, para ela ser uma espécie de canal, de mensageira, para ela ser uma espécie de colaboradora desta consciência mais evoluída para a Terra. Isto é, ela toca estas consciências, estando encarnada, não para a alegria dela, isso não seria lei do serviço, mas ela toca essas órbitas mais avançadas para trazer para a Terra esta vibração e assim servir e assim ajudar a Terra. Uma das maiores ajudas que nós podemos dar para o mundo onde nos encontramos, no caso a Terra, uma das maiores ajudas que nós podemos dar é realmente elevar a vibração desses mundos. E uma das formas de nós elevarmos é estarmos tocando outras órbitas, estarmos tocando outros níveis de consciência e trazendo esta vibração para cá. Então, se esta pessoa se puser a servir, se esta pessoa deixar de procurar as coisas para ela, mas procurar ajudar os outros a encontrar aquilo que precisam, enfim, se ela se põe a serviço, mesmo nas coisas materiais, ela vai se harmonizando, ela vai se equilibrando para entrar em um outro esquema, para entrar em outro tipo de vida, isto é, para sua encarnação ter outro ritmo. A pessoa diz o seguinte, que a sua mãe lia vários autores, como Paul Branton, Alice Bailey, Krishnamurti, Sri Aurobindo e outros. Mas a mãe não falava com os filhos a respeito dessas leituras. E nem os filhos perguntavam para ela a respeito do que ela lia. Todos observavam que a mãe estava sempre lendo esses autores, mas nunca se conversou sobre isso. Os filhos observavam que era uma pessoa muito sofrida, uma pessoa diferente das outras, porque se interessava por esses temas, e ela finalmente desencarnou através de um câncer. Então esta pessoa pergunta, os filhos entraram no caminho espiritual porque a mãe estava irradiando o que ela aprendia e o que ela realizava? Veja que observação que esta pessoa teve, não? E que referência nós podemos ter de alguém que está se trabalhando muito em silêncio, de forma muito reservada, muito interna. Então, esta filha reconheceu que todos os irmãos foram crescendo, foram desenvolvendo naquela irradiação, naquele ambiente. E agora ela pergunta, agora que ela desencarnou, nós podemos estar trabalhando em nível de almas? Mas certamente, não há dúvida nenhuma disto. Então, criou-se a possibilidade, enquanto ela se preparava, irradiava e vocês absorviam, criou-se a possibilidade de um grupo espiritual, de um grupo de almas, ou um grupo em si, ou a possibilidade de essas almas se reunirem a outras. Mas foi toda uma preparação em nível interno de algo que deve sim se efetivar como um trabalho interno de grupo. Uma pessoa diz que desde a infância vivencia uma dispersão mental e que ela mentalmente desenvolve muitas fantasias. E principalmente quando ela está insatisfeita com alguma coisa. E uma das coisas que ela mais desenvolve, que ela chama de fantasia, é ela ter necessidade de ser reconhecida e de ser elogiada, de ser gratificada. Ela reconhece que isso é uma fantasia e como é que ela faz para isto. Agora, ela diz que enquanto ela padece dessa necessidade de ser reconhecida, de ser gratificada, não é? Enquanto ela padece disto, ela tem muita facilidade de visualizar e de imaginar. Só que ela gostaria de colocar esta capacidade de imaginar e de visualizar numa coisa útil e não visualizando o que ela visualiza. Então, nós sugerimos que esta pessoa pegue 3 livros e fique em contato com os 3. E ela mesma vai balanceando um livro com o outro. Vai lendo os 3 ao mesmo tempo, sem um programa fixo. Mas vai tomando contato com um trecho de um livro. Quando ela sente que esgotou, ela pega o outro. Depois ela pega o outro, sem um programa. Mas fica com os 3 livros presentes. Esses livros são Caminho para a Cura Interior, Hora de Curar e Bases do Mundo Ardente. Nas Bases do Mundo Ardente, ela encontra exercícios mentais. Ela encontra figuras geométricas, ela encontra várias coisas para ela imaginar, para ela aplicar a imaginação dela em coisas que representam circuitos de energia. Então, ali nas bases do mundo ardente, ela vai reconhecendo em certas figuras geométricas certos circuitos de energia. E ela então, se tem facilidade para visualizar, para imaginar, ela imagina o que é útil. Imagina essas figuras, imagina esses exercícios. E ao mesmo tempo faz a sua preparação na cura interior e faz a sua preparação no serviço da cura. Agora, há pessoas que estão lendo Os Números e a Vida, que é o livro deste mês, e estão tendo sonhos ou tendo visões, enfim, trabalhando esses números. E é muito interessante que uma pessoa está em contato com o número 5 de diferentes formas. Por exemplo, ela estava dormindo e acordou falando e repetindo o número 86.135. 86.135. Ela ouve isto na hora que ela acorda. E acorda pronunciando este número. Dois ou três dias depois, ela estava ao ar livre, para fazer o sono ao ar livre, e do lado direito da sua cabeça ecoou muito firme 10. A seguir, há três dias mais ou menos, ela ia se deitar e lhe veio em mente muito forte o número 5.027. Então, primeiro foi 86.135, o segundo foi 10, e o terceiro foi 5.027. Veja que a pessoa se deu ao trabalho de escrever esses números, se deu ao trabalho de colocar ali os elementos que lhe vieram para ela estudar, mesmo que ela não soubesse como é que tinha que continuar. Mas se esses elementos vieram, se esses elementos surgiram, é porque iria surgir também a possibilidade dela compreender. Senão, não teria aparecido. De alguma forma, ela ia ser esclarecida. Por isso ela se lembrou. E, na fé, ela escreveu. Quando nós temos esses sinais, embora nos pareçam abstratos, e na hora a gente não sabe o que significam, como muitos de nós sonhamos, e não sabemos o que o sonho significa. Então, como não sabemos o que significa, desistimos e esquecemos. Mesmo que a gente não saiba o que significa naquele momento, se é um estudante, anota, registra. Porque se veio, é porque existe a possibilidade de você evoluir através daquilo, de você estudar através daquilo e de você dar passos através daquilo. É só ter fé e paciência, porque chega o momento em que a coisa fica clara. Então aqui ela registrou 86.135, 10 e 5.027. Se nós somarmos os algarismos desses números, tudo vai terminar em 5. Então aqui está uma energia representada pelo 5, que é uma energia espiritual, que é um número do espírito, ou um dos números da mente iluminada pelo espírito. Aqui esta energia representada pelo 5 está tentando se aproximar dela por diferentes processos, por diferentes formas. É sempre o 5. Porque 8 mais 6 mais 1 mais 3 e mais 5 dá 23. 3 mais 2 dá 5. No outro, 10. 2 vezes 5 dá 10. E no outro, 5.027. 5 mais 2 e mais 7 dá 14. 1 mais 4 dá 5. Compreende? Tudo chega em 5. Então tem que reconhecer que a energia representada pelo 5, está muito presente. Está presente fazendo pressão sobre ela dias seguidos. Porque isso se passou num certo período de alguns dias, no sonho acordado, no despertar do sono, etc. Então, esta energia representada pelo 5 está como que presente. Esta energia do reino espiritual presente. O 5 é o reino espiritual, porque mineral é 1, vegetal é 2, animal é 3, humano é o 4 e o espiritual é o 5º reino. Então, o 5 está aí, presente, sendo também um número ao qual a mente, a energia mental, é muito sensível. Olhe, há mentes cansadas, há mentes em decadência, há mentes adoentadas, há mentes anuviadas, que se entram em contato com certas energias, se restauram, se curam, se fortificam e entram em contato com estas energias através dos números que a representam. Então, por isso que as bases do mundo ardente apresentam as figuras, apresentam os números, porque é uma forma de você chegar na energia que você precisa para restaurar a sua mente, para fortificar a sua mente, para desanuviar a sua mente ou para equilibrar o seu emocional, harmonizar o seu emocional ou deixar o seu etérico mais atento, mais organizado, mais vibrante, não? A energia que está atrás dos números, a energia que está por dentro dos números, leva a tudo isto. Então, quando a gente está diante de um número, anota aquilo, anota, porque aquilo fica claro. E os números e a vida, este livro, não é uma espécie de lista telefônica para saber o que cada número significa, mas nos induz a fazer este trabalho, nos prepara para um desenvolvimento intuitivo, para um desenvolvimento mental que a gente possa estar mudando de plano, mudando de interesse, mudando de nível de interesse, não? Diante das coisas que nos rodeiam. Agora, existem, não, outras formas de nós buscarmos este contato com os números. E quando a gente quer, quando a gente está buscando isto, a gente intui a forma, intui o modo. Então, aqui, uma pessoa estava procurando, enfim, um meio de contatar os números, porque ela leu o livro e estava procurando a sua porta de entrada neste assunto. E esta pessoa frequenta um dos núcleos da Figueira. Então ela teve a ideia de procurar saber datas importantes daquele núcleo. E ela participou de algumas reuniões naquele grupo, ela participou de alguns momentos daquele núcleo que ela recorda a data. Aí ela, vendo uma data de uma reunião importante que fundou o núcleo, a data em que o núcleo fez um comodato para ter o uso daquela terra, daquele lugar por algum tempo. Depois ela foi comparar com o número da placa da casa na rua. Veja como essas coisas são todas coligadas. E ela viu uma coligação entre esses números todos. Ela viu uma coligação e, nesta coligação, ela foi penetrando alguns significados. Aí foi estudando o livro e foi vendo tudo aquilo que aqueles números poderiam resolver. Agora, ela chegou a um estudo dela e que nós vamos transmitir aqui porque serve para nós como indicação de como lidarmos com estas coisas de forma que a nossa vida tenha uma outra possibilidade de iluminação e de guiança. Claro que você não chega a um significado de um número, a uma compreensão de um número, se não é também conduzido pelo seu eu interno, pelo seu eu superior. Este eu vai conduzindo você para isto. E aqui é um exemplo de como o eu superior foi conduzindo a pessoa. Que a pessoa não poderia chegar nisto se não fosse conduzida. Mas ela partiu do interesse pelos números. Então, ela chegou ao número 653, somando as diferentes datas e o número da casa, lá na rua. Aí, este número representava uma energia fundamental no processo do resgate planetário, segundo um outro estudo que ela fez através do livro, o número 6. O número 5, ela sentiu a energia solar que deve se manifestar na Terra e é um símbolo iniciático. Ela foi juntando os dados sobre este número. E claro que a uma certa altura o coração dela lhe deu a resposta, lhe deu a confirmação. E o 3, que é um símbolo presente em todas as manifestações do cosmos. E quando ela viu este 3, lá naquele núcleo de Figueira, ela viu perfeitamente que F1, F2, F3, que nós chamamos as três Figueiras, não? Figueira 1, Figueira 2 e Figueira 3, tem a mesma energia, está incluída, ou o terceiro número do núcleo é o 3, está incluído aqui. Então ela viu as correspondências de energia que existe aqui e que existe lá, através dos números. É muito interessante isto. Depois, ela pegou o nome da hierarquia Anuak, pegou o nome da hierarquia Meshuk, que são as hierarquias aqui, duas hierarquias aqui. Foi estudar esses nomes do ponto de vista do número e viu que o número destas duas entidades correspondem ao número de F1, F2, F3 desse núcleo. Quer dizer, ela através dos números sentiu uma grande totalidade do trabalho, sentiu uma grande união do trabalho. E aí conseguiu compreender muitas coisas. Uma pessoa diz que ela mora numa cidade que lhe parece que não tem uma boa energia. Muitas pessoas dizem que a cidade onde ela mora não tem uma boa energia. Mas ela não vê isto. Ela não vê que aquela cidade não tem uma boa energia. E o que leva a gente sentir uma energia positiva, uma energia pesada? Porque isto não está em toda parte. Claro, isso está em toda parte, estas duas energias são onipresentes. Mas dependendo do nosso estado interno, num determinado momento, nós nos coligamos com uma ou nos coligamos com outra. Então, neste mesmo espaço interno, existem vários níveis de energia. Porque as energias são onipresentes, não? As energias não têm limites. Então, nesse mesmo espaço interno, existem energias de todos os graus, de todas as qualidades. Dependendo da nossa consciência, dependendo da nossa coligação, nós nos coligamos com um nível ou com outro. Então, uma pessoa pode achar esta cidade onde ela mora uma cidade negativa. E ela já não acha isto, porque ela está coligada com outro nível. Quando nós estamos coligados com os níveis de consciência de um modo geral, nós não ficamos limitados a um lugar, a uma cidade. Então nós podemos estar até dentro de uma penitenciária e ali dentro nos comunicarmos com um nível que não é o nível de consciência daquela penitenciária. Não é o astral e nem o mental daquela penitenciária. Mas é um nível além deste. E mesmo que você esteja fisicamente ali dentro, nada impede que você chegue ao outro nível. Então aí você fisicamente está sentindo o nível físico onde você está. Mas intelectualmente, mentalmente ou espiritualmente, ou astralmente, você pode estar sentindo outra coisa, você pode estar percebendo outra coisa. Essas percepções, ou nós estarmos atentos a todos os níveis e podendo, pois, estar percebendo as diferentes nuances, isto pode ser útil porque nós, então, podemos servir a unidade entre esses níveis. Então, nós podemos, eventualmente, trazer para o nível mais denso algo sutil que nós conseguimos captar em um nível mais sutil. Se nós abrirmos a nossa mente, se abrirmos a nossa alma para o serviço, nós não ficaremos mais cerceados, não ficaremos mais limitados ao ambiente físico, nem ao ambiente psíquico, nem ao ambiente astral. Nós não ficamos mais limitados a isto, porque você, num outro nível, contata uma outra coisa e acaba servindo, acaba trabalhando para melhorar aquele nível que tem maior densidade, que tem maior necessidade. Claro que no nível físico, uma cidade pode estar um pouco tumultuada psiquicamente, por tantos motivos, por tantas televisões ligadas, por tantos campos de futebol, por tantos bancos, por tantos bares. Então, uma cidade física é um processo, não, de forças que nós precisamos estar conectados com outros níveis para não nos desintegrarmos ali, ou para não nos tornarmos caóticos ali, naquele nível onde todas essas forças se encontram, todas essas forças se manifestam. Então, nós temos que estar atentos aos outros níveis, buscando um contato interno, um contato interior, que é para não ficarmos muito condicionados aos níveis qual nosso corpo físico pode estar, ou nosso corpo astral pode estar no nível astral, ou nosso corpo mental no nível mental. Mas a consciência não está limitada ao físico, ao emocional, ao mental. A consciência pode estar em planos mais elevados, e aí todos esses níveis, todas essas forças podem se manter sob controle. E uma pessoa escutou que nós não teríamos que estar nas nossas orações pedindo, fazendo pedidos, porque se nós consideramos a consciência superior, ou o Pai, ou Deus, como vocês quiserem chamar, se nós consideramos esta consciência superior onisciente, uma consciência que sabe tudo, esta consciência sabe o que nós precisamos. Esta consciência sabe o que nós precisamos, então nós não precisamos pedir nada. Esta que é a conclusão da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela sente necessidade de alguma coisa que ela não sabe o que é. Então, a oração, esta busca de contato com os planos superiores, não é feito só para a gente pedir. Então você não entra em oração só para pedir coisas, porque você sabe que o Pai, a mônada, lá no plano monádico, sabe o que você precisa e tem tudo o que você precisa. Então você não precisa pedir nada, você não precisa lembrar a sua mônada daquilo que você precisa, de um certo ponto de vista. Mas de onde vem esta necessidade de orar? Se você já tem esta consciência, como é que você continua com a necessidade de orar? A nossa vida consciente ou semiconsciente é uma vida de muitas carências. Embora a gente saiba que existe uma consciência única que provê a tudo, nos níveis relativos, nos planos intermediários, a nossa vida é cheia de carências. Isto é inegável, não é? E ninguém deve se iludir com isto. Então, em muitos níveis, há muitas carências. E, portanto, há muitos desejos em todos os planos, desejos que podem ser de todos os tipos. Por exemplo, quando você se dá conta de que existe uma consciência única, de que existe um pai, de que existe uma mônada que governa tudo, você fica com o desejo de se aproximar deste plano. Isto é uma coisa normal. Então, no momento em que você fica sabendo, no momento em que você concebe o poder que você tem no plano monádico, no momento em que você concebe toda esta sabedoria que você tem nos níveis internos, venha uma vontade, venha um desejo, ou venha uma necessidade de você ir ficando consciente disto, de você poder mudar a sua condição, de, embora sabendo que isto tudo existe, mudar esta condição de estar separado de tudo isto. Então, esse movimento em direção a isto, este movimento desejando isto, isto é muito legítimo, mesmo para os seres conscientes. Mesmo para os seres conscientes, não, de que nada lhe falta, isto é legítimo, este desejo, porque nós já sabemos que nada nos falta, mas nós não, como seres, como necessidade íntima, como essência, isto não basta para nós. Nós temos que realmente participar desta abundância, temos que realmente participar desta inteireza, desta perfeição. Você saber que nada nos falta, intelectualmente, mentalmente, já é muito em comparação com as pessoas normais. Mas quando você sabe que nada nos falta, quando você não tem dúvida que nada nos falta, aí vem uma insatisfação, sabe? Que não é da falta. Vem uma insatisfação de você não só saber isso, mas de você ser isto, de você participar disto efetivamente, da sua essência nisso ser reconhecida. Isto é outro tipo de oração. Então, a sua oração é neste sentido, num determinado grau. Então, nós não teríamos que ficar, digamos, em conflito, porque temos necessidade de orar, embora saibamos de certas coisas, embora conheçamos certas leis, embora não duvidemos de que nada nos falta. Nós podemos não duvidar disto em nenhum nível e podemos continuar com necessidade de orar. Quando esta oração não é feita por excesso de autocontrole, por autocrítica, ou por forças involutivas que começam a trabalhar a mente, para que você não ore, porque você já sabe que não precisa orar, então aí você entra numa espécie de insatisfação. E isto é uma insatisfação completamente diferente da insatisfação normal das pessoas. Esta é uma insatisfação na qual você não sabe exatamente o que está te faltando. Então, se você pergunta, você está insatisfeito? Ele diz, estou. Por quê? Não sei. Esta insatisfação é legítima. E esta insatisfação, ela é curada você sendo humilde e voltando a orar como oram as pessoas comuns. Porque a forma de orar, a oração, o movimento, a ideia de orar é a mesma. Mas é diferente isto aqui. Isto aqui é diferente. Então, nós podemos ter necessidade de orar, podemos ter necessidade de oração num estágio diferente do qual as pessoas normalmente oram. Porque as pessoas oram pedindo. Você, nesse estágio, está orando como um movimento de se aproximar desta realidade, que você sabe que está pronta dentro de você. Agora, se você não fizer este movimento, com tudo isto pronto, você vai ser infeliz. Com tudo pronto dentro de você, com as coisas acontecendo no seu nível interno, você, como ego, como personalidade, vai ser infeliz. Vai achar que está em falta com alguma coisa. Vai achar que está carente. Vai achar que alguma coisa te falta. E como que falta para você? É você assumir esta busca de identificar-se com esta consciência. Quando uma pessoa chega e te oferece ajuda, o ego até se irrita. Será que ele não vê que eu não preciso de nada? Será que ele não vê que ele não pode me dar nada? E não pode mesmo. Porque é uma necessidade que você tem de estar totalmente identificado, totalmente imerso nesse estado no qual você está em outro plano, no qual você está em outro nível. Então, tem uma forma de oração, tem uma certa atitude de oração que você está revestindo com aquela oração, contornando, você está dando forma com aquela oração a uma aspiração abstrata que você tem, a uma aspiração de algo que é muito interno, que não está te faltando nada, mas a oração, seja como for, com palavras, com oração mental, com desejo, você reveste isto com a oração e isto acaba sendo suprido. Este tipo de oração, que não está pedindo nada, mas que está revestindo uma nossa necessidade de estarmos coligados com o nosso plano maior e tudo isto, este tipo de oração nos dá uma força, este tipo de oração nos dá um poder para nós irmos nos aproximando dos nossos níveis de consciência acima desses conflitos todos. Então, acima de todos esses conflitos positivos, existe um nível de consciência, que nós chamamos de nível divino, onde nós estamos libertos de todos esses processos, de tudo isto. A pessoa anterior quer se libertar. O que ela quer, o que ela necessita, é ter uma aproximação com este nível divino, é ter uma aproximação com este nível onde todos esses conflitos que nós conhecemos nos outros níveis não existem. Já foram todos absorvidos e resolvidos. E a oração, nesse sentido, nos dá uma força, nos dá um poder para nós irmos nos aproximando deste nível. E tem seres que nos deram testemunho que penetraram no nível divino orando. Coisa inconcebível para a mente intelectual. Porque diz, não, eu no nível divino, penetrou no nível divino orando. Isto é, aquilo foi gerando uma força para ele penetrar naquela consciência, penetrar naquele nível de consciência. E isto então vai ajudando nós reformularmos as relações entre todos os nossos níveis. Não é porque você está orando neste sentido e que você está conscientemente, não? Fazendo um trabalho para se aproximar dos níveis superiores, uma parte deste esforço, uma parte desta energia, uma parte deste trabalho vai fluir para os níveis inferiores, aonde estão problemas subconscientes, onde estão coisas inconscientes para serem resolvidas. Porque se um indivíduo faz a opção pela oração, mesmo que ele não tenha certos problemas grosseiros conscientes, ele não sabe o que ficou para trás para ser resolvido. Ele não sabe. Porque personalidades que ele desenvolveu em encarnações passadas, essas personalidades não estão incluídas totalmente na personalidade presente. Mas essas personalidades não morreram, não desapareceram totalmente e deixaram seus átomos, deixaram seus resíduos. E esses resíduos estão no subconsciente. Então, você tem coisas de personalidade que não estão conscientes. E esta oração desinteressada de tudo que é material, esta oração desinteressada de tudo aquilo que você possa estar pedindo, mas essa oração que vai te dando forças para você se aproximar desses níveis superiores, a primeira coisa que acontece é que desses níveis superiores vai como que fluindo a energia que é necessária para fazendo a cura de todas essas coisas subconscientes, inconscientes, de personalidades passadas, que você não tem nem notícia, que você não detectou, que você não conhece, porque você não tem acesso àquilo. Hoje você está com uma outra personalidade. E as nossas personalidades, através das vidas, também não são iguais. Nós podemos ter tido uma vida com uma personalidade muito positiva, desenvolvendo coisas positivas, mas logo em seguida nós podemos ter uma personalidade manifestando outras coisas. E quando uma personalidade vai se definindo pelo positivo e se encontra em um corpo que foi gerado ou que tem resíduos de uma personalidade anterior, ali acontecem atritos, ali acontecem conflitos que só este tipo de oração, que só este tipo de elevação da consciência pode resolver. Quer dizer, não é a sua oração que está resolvendo, mas a sua oração está aproximando, está elevando a sua consciência, está abrindo seus canais para níveis muito superiores a tudo que está acontecendo hoje ou que já aconteceu no passado e que ficou nos planos inferiores, ficou nos planos subconscientes ou no inconsciente. Então é muito importante isto, é muito importante. Por isso que a gente sempre convida, não sugere, que quando for a vigília permanente, nos dias de vigília, não, que fiquem à disposição desses processos, não? Que se coliguem com esses processos, que saibam viver esses momentos, não? Que saibam estar aproveitando, se valendo, não, de tudo isto que o destino oferece e que o plano evolutivo oferece. E aqui uma pessoa mandou um cartão onde está escrito: crer é tornar possível o impossível. Então, se você tem fé, tendo fé, você já está tornando possível aquilo que é impossível. E nós temos uma possibilidade, nós temos uma essência interna, nós temos um poder perante o qual nada é impossível. Então, uma das coisas que nós precisamos resolver em nós é isto de dizer que as coisas são impossíveis. Porque isto é uma doença, isto é uma coisa que precisa ser curada, porque realmente não existe nada impossível. Mas nós temos que estar muito atentos a este tipo de oração, a este tipo de elevação, de exercício mesmo de elevação. E não tem forma para fazer isto. Até pronunciando uma oração formal, qualquer coisa que você faça como oração é válida para isso. Ninguém pode ensinar você a fazer isto. Ou você quer, ou você não quer. Se você quer, você vai encontrar a sua maneira.